Nós vamos iniciar esse mês de junho com um tema. Eu falei a semana passada que era aprendendo no deserto. Mas o tema não é aprendendo no deserto, é lições no deserto. Que é uma versão NVI que eu falei, aprendendo no deserto. É a lição no deserto. É lições no deserto. Então nós vamos esse mês falar sobre quatro domingos sobre lições no deserto. E a primeira lição que nós temos hoje para aprender é vencendo a mentalidade de escravo. Você pode dar mais um glória a Deus por isso? Eu vou falar de novo, você dá um glória a Deus bem alto. Vencendo a mentalidade de escravo. Nós vamos aprender então sobre como é vencer a mentalidade de escravos, de escravo hoje. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 3, por favor. Êxodo capítulo 3. Estou sentindo uma graça de Deus muito forte hoje nesse lugar. Uma presença muito forte dele aqui. Êxodo capítulo 3. Versículo 1 diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, que era no monte de Deus. Versículo 2: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele. Porque a sarça se queima? E não, por que que a sarça não se queima? Vou ver de perto o que é isso. Não fecha aí. Não fecha a Bíblia. Moisés está lá pastoreando, como nós lemos. E ele vê uma sarça pegando fogo. E com certeza você já ouviu milhares de vezes essa palavra. Milhares de vezes. E nesse momento ele vê a sarça pegando fogo. E ela não se consome. Ela não acaba. E ele fala: eu vou ver de perto isso. Eu vou lá, vou ver de perto isso. De Deus de longe não, querido. A primeira lição que nós temos que entender, de começar a ter uma mente liberta, é de não querer ver a glória de Deus longe. Lá ele estava no deserto. E quando nós queremos ver a glória de Deus longe, a gente continua com uma mente de escravo, porque ele não entende. Eu vou de perto, então eu vou entender. É isso que Moisés está me ensinando e te ensinando aqui. Versículo 4: o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus chamou Moisés. Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da Lígia, o Deus do Renato, o Deus do Gui, o Deus das Déboras. Aqui nós temos três Déboras hoje, aleluia. Eu sou o Deus de todos. Versículo 6. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Agora versículo 7. Agora presta bem atenção nesse versículo. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores,
e sei o quanto eles estão sofrendo. Versículo 8. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos etitas, dos amorreus, dos fariseus, dos hebreus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os ouvem.
Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse versículo 7. Existe um clamor daquele povo. Aquele povo estava clamando a Deus e subiu até ele. E a Bíblia diz que o próprio Deus, ele disse assim: eu desci para livrar. Quando nós estávamos no mundo, fazendo as coisas do mundo, no Egito, estávamos escravos do pecado, escravos dos erros, das maldades. Quando nós reconhecemos aquele que veio ao mundo em carne, morreu e ressuscitou, automaticamente a gente é livre, que é Jesus Cristo de Nazaré. Assim como Êxodo capítulo 3, Deus está dizendo: eu desci, o próprio Jesus também, lá em Mateus, você vai entender que ele desceu para levar o povo de uma escravidão, levar o povo de uma opressão, levar o povo de ser oprimidos. Então entenda uma coisa, por favor. Se Deus desceu, se Jesus desceu para livrar, por que que ainda eu tenho uma mentalidade de escravo, ainda continuo fazendo algumas coisas que desagradam o Senhor? Talvez você não tenha a reverência o suficiente, o temor o suficiente, para entender que o próprio Deus já te libertou. Porque Gálatas capítulo 1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se ele está falando foi para a liberdade, ponto, não é para a escravidão que ele nos libertou. Então o próprio Deus, que aquele mesmo Deus que desceu lá, que veio ao mundo em carne, morreu e ressuscitou, ele hoje está aqui para me livrar e te livrar de uma mente escrava. Ele desceu para livrar aquele povo. Ele veio e chamou Moisés. E você conhece essa história. E essa história vai por quantos anos no deserto? Alguém pode me dizer aqui? Fala bem alto. Quantos anos? 40 anos no deserto. A Bíblia diz que eles ficaram 40 anos no deserto. E eles já estavam libertos do Egito. E eles já estavam libertos de Faraó. Números capítulo 11, abra comigo, por favor. Números capítulo 11. Você vai sair daqui com uma mente liberta hoje, em nome de Jesus, hein? Você não é mais escravo, não. Números capítulo 11, versículo 1, diz assim. É uma mentalidade de escravo, tá? Vamos ver primeiro aqui o que uma mentalidade de escravo faz acontecer. Vamos entender o que uma mentalidade de escravo causa nas nossas vidas. Números capítulo 11, versículo 1 diz assim: aconteceu que o povo começou a se queixar das suas dificuldades. E aos ouvidos do Senhor, quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Versículo 2. Então o povo chamou Moisés, e este orou, e o fogo extinguiu-se. Versículo 3. Por isso aquele lugar foi chamado Tabera. E o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Não fecha aí, segura aí. Uma das características de você ter, de eu ter, uma mente de escravo, é reclamar. São reclamações. As reclamações indicam que eu tenho uma mente escrava. Tudo bem que muitas das vezes acontece algumas coisas que a gente dá uma Mas a gente não pode ficar só com esse tipo de atitude. Somos seres humanos, amém? Tudo bem? Tranquilo? Vai acontecer de algumas vezes, acontecer alguma coisa mesmo, você, meu Deus, mas você tem que voltar, cara. Se você permanecer se queixando, é sinal que a sua mente é escrava. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, amém? Agora uma outra característica que nós vamos entender de uma mente escrava. Versículo 4. Um bando de estrangeiros havia no meio deles, e se encheu de gula, e até os próprios israelitas tornaram a se queixar e se diziam, ah, se tivéssemos carne para comer. Esse versículo 4 está dizendo que existia lá um bando de estrangeiros, povo que não era de Deus, que no momento ali que Faraó liberou o povo de Deus lá, que teve todo aquele mover com Moisés e foi liberado, saíram um monte de gente deles lá junto com os israelitas. E esse povo está aqui, no versículo 4, um bando de estrangeiros começou a se queixar-se, queixar-se deles e encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a se queixar. O que está acontecendo? Existe um povo, existem pessoas que infelizmente estão junto, tá? Estão andando junto. E a pessoa começa a se queixar, começa a reclamar, daqui a pouco você está juntinho com ela. Porque a Bíblia está dizendo que o povo estrangeiro começou a se queixar e os próprios israelitas tornaram a queixar-se. Por isso que Salmo capítulo 1, versículo 1 diz: não se assente à roda dos escarnecedores. Não siga o conselho dos ímpios. 1 Coríntios 15,33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então olha com quem você está andando. Toma cuidado quem você está ouvindo. Toma cuidado com quem você está tirando conselhos. Toma cuidado, porque isso daqui é uma influência. E essa influência pode te arrastar a se queixar. E se você começar a se queixar aos ouvidos do Senhor, isso é mal. E nós vimos lá em Números 11. Os próprios israelitas começaram a se queixar. Versículo 5. Nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas. Mas agora, perdemos o apetite. Nunca vemos mais nada a não ser este maná. O maná era como uma semente de coentro que tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo esse maná nas redondezas e depois moía num moinho manual e socava com pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Deus dava a porção necessária para esse povo, para eles sobreviverem naquele dia. Deus é um Deus que supre toda a nossa necessidade. Então a gente não precisa se queixar do que eu já tive, do que eu já tinha. Se esse é um momento de deserto que eu estou passando, se esse é um momento de dificuldade que eu estou passando, eu tenho que entender o porquê, o para quê esse momento. Romanos capítulo 5, abre comigo, por favor. Romanos capítulo 5. E olha que palavra poderosa está em Romanos capítulo. Versículo 1 diz assim: tendo, pois, justificado pela fé, nós temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2: por isso, para quem obtivermos acesso pela fé à graça que na qual agora estamos firmes. E nós não nos gloriamos apenas nisso, na esperança da glória. Mas também, versículo 3, nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. Versículo 5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou do seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aqui está Por que que nós passamos muitas vezes por algumas dificuldades? Por que nós passamos algumas vezes para o deserto? Pelas tribulações? Para a tribulação produzir perseverança. A perseverança produzir um caráter. Porque se ficar tudo facinho, se ficar tudo, como diz aí, no mamãozinho com açúcar, cara, eu não vou dar valor, cara. Eu não vou dar valor. Então não tem que ser como nós queremos que fosse. Infelizmente, não tem que ser como eu quero que seja. Tem que ser como Deus quer que seja. E o momento de tribulação, o momento de Egito, já passou. Aliás, o momento de deserto é para produzir em nós um caráter, cara. Deuteronômio 8, capítulo 2. Deuteronômio 8, versículo 2, abre aí também. Vamos dar uma olhadinha nessa Bíblia hoje, tá bom? Já que você não olhou em casa essa semana, a gente vai olhar aqui bastante vezes, tá bom? Deuteronômio 8, versículo 2, assim: lembra como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou, deixou passar fome, mas depois sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conhecia, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A intenção do deserto nas nossas vidas é para nos libertar, é claro, e para nos transformar. Nos libertar do passado, daquele pecado horroroso, e para também transformar em perseverança, para termos um caráter. E Deus usou da desobediência daquele povo, porque andou 40 anos, aproximadamente eram 400 quilômetros, que levasse aí, quem anda muito bem, que não é o meu caso, mas quem anda muito bem, talvez levaria 18, 20 dias para chegar até lá. Mas eu, se eu levasse 100 dias, não era 40 anos. E 40 anos foi levado. Levou-se por quê? Porque a desobediência deles fez com que ele andasse 40 anos lá. Quanto mais desobediência, mais caminhada. Quanto mais desobediência, mais nós demoramos de receber o que Deus tem para as nossas vidas. Quanto mais obediência, vai dizer em Deuteronômio 28, que as bênçãos correm atrás daqueles que o obedecem. Mas também diz que as maldições correm atrás daqueles que desobedecem. Qual que é o tipo de mente que você está hoje? Está com a mente escrava ainda em algumas áreas da sua vida? Qual que é o tipo de pensamentos que você anda tendo? Qual que é o tipo de planos que você anda tendo? Será que são planos ainda relacionados às coisas do passado? Será que tem coisas no passado que faz falta em você hoje? Porque lá o povo começou a se queixar das coisas do passado. As coisas do passado estavam fazendo falta para eles. E era o quê? Pepino e alho, cebola. Isso significa que são coisas tão fúteis. Coisas tão desnecessárias. Ah, Glauco, mas você não sabe o que é comer um arroz sem um alhinho, sem uma cebola. Mas come um arroz sem um alho, sem uma cebola, vai alimentar. São coisas tão inúteis que muitas das vezes nós queremos, tendo a nossa vida hoje, trazer de volta para as nossas vidas hoje. Não, nós fomos libertos, nós não temos mais uma mente de Cristo, e embora muitas das vezes os pensamentos são de um escravo, nós temos agora a mente de Cristo. Foi isso que eu disse? Foi, né? Pensei que eu tinha dito errado. Aleluia. Quantos estão felizes com o Wesley tocando de novo? Tá de férias. Fez um ano. Cara. Por isso que é bom ter uma mulher que é ajudadora.
ela sabe que eu estou precisando de um papel. Eu fiquei com vergonha de pedir um papel. Ela falou, eu quero, quer um papel? Eu quero. Ah, meu Deus. Essa pessoa que está do seu lado aí, como será que está a mente dela? Muitas das vezes é assim que nós nos comportamos, querendo analisar as pessoas do lado. Mas olha para dentro de você agora, como é que está a sua mente? Porque hoje nós vamos ceiar aqui, e a Bíblia diz que analise o homem a si mesmo, depois come e beba. A si mesmo. Analisa agora como é que está agora. Analisa aí. Está com uma mente de escravo ainda? Está com uma mente ainda que desagrada a Deus? Tira essa mente hoje, em nome de Jesus. Aquele povo, quando saiu do Egito, eles tinham uma cultura e uma mentalidade. A mentalidade de escravos e a cultura de escravos. E levaram isso para a vida deles. Muito obrigado, querido. Você pode dar uma licencinha? Eu preciso. Estou muito congestionado, amor. Eu não sei se algum pastor um dia fez isso na sua frente, mas eu preciso suar o nariz, cara. Sabe que isso é pecado? Sim ou não? Não? Então canta uma música quanto isso. Hã? Ser humano, né?
Vamos adorar a Deus, amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seu
declara de novo em teus braços.
Em teus braços é o meu descanso.
Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz assim: digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, ele nada se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado pelo seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo de Deus, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu filho aos corações de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Versículo 7: assim você já não é mais escravo, mas agora é filho, filho que Deus te tornou também herdeiro. Gálatas está dizendo: enquanto for menor de idade, ele não tem diferença de um escravo, embora seja dono de tudo. Mas se eu tiver uma mente de filho, eu vou obedecer ao meu pai, que é isso que nós temos que fazer.
Se eu tiver uma mente, então, de Cristo, eu tenho uma mente liberta. Então, se Deus está dizendo assim, Ele enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. Se enviou o Espírito Santo, significa que nós temos que ouvir mais o Espírito Santo. Isaías 30, 18 ou 30, 28 diz que uma voz virá à sua retaguarda, lhe dizendo o caminho que deve andar. Sabe aquele desenho do pica-pau, onde fica o diabinho de um lado e o anjinho do outro, e os dois falando ali para o pica-pau fazer alguma coisa? Quantos aqui já assistiu esse episódio? Caramba, vocês são novos, hein? É assim o Espírito Santo e os inimigos na nossa mente. Mas eu entendo que se nós dessemos ouvido somente para o anjinho do Senhor, que é o Espírito Santo, nada de muitas coisas teria acontecido nas nossas vidas. Nada. Não teria acontecido. Coisas que infelizmente aconteceram. Só porque eu não dou ouvido ao Espírito Santo. Querido, eu quero falar nessa manhã para você uma coisa. Você é filho de Deus, você não é mais escravo do mundo. Você é filho do Senhor. Deus já enviou o Espírito Santo sobre os nossos corações. Então não dá mais para ficar com as práticas do passado. Não dá para ter mais os pensamentos do passado. Não dá para ter as atitudes do passado. Não dá para ter as palavras do passado, o palavreado do passado. Não tem mais como. Tem que ter transformação, porque o Espírito Santo está aí dentro de você. Bate aqui, ó, no seu peito, assim, fala assim, ó, o Espírito Santo está dentro de mim.
O Espírito Santo.
Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você sabia disso? Lógico que sabia. Então chega, porque Deus já nos libertou. Deus já nos deu uma mente de Cristo. Então não tem por que mais ficar com a mentalidade de escravo. Não tem mais como ficar com atitudes de escravo. Escravo agora já era, não somos mais escravos, nós somos filhos, filhos obedientes, filhos que obedecem, filhos transformados, filhos prontos para abençoar outros filhos. A Bíblia diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, Deus me levantou, Deus te levantou como filho amado, nos encheu do Espírito Santo, para nós não termos mais uma mentalidade de Cristo, para nós podermos também abençoar outras criaturas. Por que criatura? Porque enquanto ainda não recebe Jesus Cristo como Salvador, ele ainda é uma criatura de Deus. Mas depois que recebe Jesus como Salvador, ele deixa de ser criatura e passa a ser chamado filho de Deus. Então nós precisamos nos levantar, porque existe ainda muita gente que precisa ser abençoado por mim e por você. E enquanto nós tivermos uma mente de Cristo, outras pessoas não vão... É nossa. Deus pode levantar outro para falar com outro? Sim. Pode. Mas quantas oportunidades nós já não perdemos de ser um canal de bênção na vida de outras pessoas? Porque a nossa mentalidade muitas das vezes está de escravo ainda. Nós temos que deixar de ser escravo do pecado. Também temos que deixar de ser escravo da religiosidade. Existe ainda, infelizmente, muita coisa que precisa ser transformada na nossa vida. E uma delas é a religiosidade. Religiosidade, infelizmente, faz você ser escravo. Somos livres. Não é livre para pecar. Livre para fazer coisas erradas, não. Nós somos livres da religiosidade. Religião não vai salvar ninguém. Quem vai salvar é Jesus. Nem a igreja vai salvar. Quem vai salvar é Jesus. Então você entenda, religiosidade, Deus conhece o coração, querido, o coração, e Deus quer esse coração totalmente inteiro para Ele. Será que existe alguma área do seu coração que você não abriu para Ele ainda? Nós somos filhos. Versículo 8 de Gálatas capítulo 4 diz, antes, quando vocês conheciam a Deus... Eram escravos daqueles que a natureza e não, perdão, antes quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecido, como é que vocês se voltam aos mesmos princípios elementares, fracos, sem poder, querem ser escravizados por eles outra vez? Olha o que ele está falando, você quer ser escravizado por aqueles princípios do passado outra vez? Vocês querem isso? Versículo 10, vocês estão observando dias especiais, meses e ocasiões específicas e até anos. Versículo 11, temo que os meus esforços por vocês tenham sido inútil. Olha o que o escritor de Gálatas está falando para esse povo. Eu temo que os meus ensinos, o meu esforço por vocês tenha sido inútil. Eu temo por isso. Queridos, versículo 12, eu suplico, irmãos, que se torne como eu, pois eu me tornei como vocês. Vocês me ofendem. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Embora minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo e nem com desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo, que aconteceu com a alegria de vocês. Olha o que ele está fazendo, está perguntando o que aconteceu com a alegria de vocês. Tenho certeza que vocês, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. 16, tornar-me inimigo de vocês por dizer a verdade a vocês. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Quando alguém falar a verdade para você, como o escritor está falando assim, ele falou assim, ó, eu tornarei inimigo de vocês por estar falando a verdade. Não pensa que quem te fala a verdade é seu inimigo. Ele só quer o seu bem, cara. Só o seu bem. Porque, infelizmente, como nós vimos lá no início da ministração, má conversação em um povo errado, infelizmente vai fazer a gente andar em lugares errados. Mas aquele que é verdadeiro amigo seu, ele vai se levantar e vai falar para você o que você está fazendo de errado. Então eu quero pedir para você agora, em nome de Jesus, fica de pé no seu lugar. Repete comigo, eu não sou escravo. A minha mente não é escrava. Nós entendemos que, por muitas das vezes, a nossa mente quer nos levar no passado de novo. Nossa mente quer levar nós para o pecado de novo. As nossas vontades quer fazer o que nós já fizemos no passado. Mas hoje, em nome de Jesus, isso tem que acabar nas nossas vidas. Porque nós temos a mente de Cristo. Somos filhos, filhos do Senhor, filhos de Deus. E Ele derramou do Espírito Santo sobre nós. E esse Espírito Santo vai nos ajudar todos os dias da nossa vida. Então nessa manhã eu quero declarar sobre nós a libertação do Senhor. Nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, por mais que nós passamos em alguns desertos da nossa vida, por mais que nós entendemos que existe desertos na nossa vida, são também para nos moldar, são para ver qual é a intenção do nosso coração, porque é isso que Deuteronômio disse, para ver quais seriam as intenções do coração. E na verdade o próprio Deus sabe qual é a intenção. Na verdade o que Ele quer fazer é para mostrar para você mesmo qual é a intenção do coração, para mostrar para mim mesmo qual é a intenção do nosso coração. Então eu não sei a área que você de repente precisa ser livre de vez, liberto de vez, mas você sabe. Eu não sei qual que é a área que precisa ser transformada de uma vez por todas. Eu não sei qual que é a área que precisa ser tocada, curada de uma vez por todas. Mas eu creio na unção que está nesse lugar hoje, que Cristo desceu ao mundo e esse mesmo Cristo está aqui, pronto para trazer restauração e libertação nas nossas vidas. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para trazer um novo tempo sobre as nossas vidas. Então não precisamos ficar andando pelo passado, não precisamos ficar andando errando, porque cada vez que nós andamos errando, cada vez que nós infelizmente voltamos a reclamar, voltamos para o passado, mais tempo ainda a gente demora de entender qual que é os planos de Deus na nossa vida. Se de repente você está falando assim, mas que demora, que como está demorando as coisas de Deus na minha vida? Talvez é porque você está passando por esse processo de deserto. Está passando por essa transformação. A transformação ainda precisa estar na nossa vida. Esse deserto precisa estar na nossa vida para que essa transformação ela venha. Então eu não sei qual que é a área da sua vida, cara. Eu sei a que eu preciso. Mas eu quero convidar você, cara, com toda a sinceridade, e que você seja totalmente humilde para receber isso. Qual que é a área da sua vida que você precisa de ser transformado? Que você fala, essa área eu ainda estou sendo escravo. Nós vamos orar. E eu gostaria muito que você tivesse coragem de sair do seu lugar e vir até aqui na frente, que nós vamos ungir a sua mente e ungir você. E em nome de Jesus, não mais escravidão. Se você é esse, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Aleluias. 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 Segura um pouquinho. Aleluias. Em nome de Jesus, nós consagramos esse óleo ao Senhor, Pai. Entendemos e sabemos que áreas das nossas vidas precisam ser restauradas, precisam ser transformadas e libertas. Por isso, meu Deus, no nome de Jesus, sobre a vida de cada um que aqui está, eu declaro a tua libertação. No nome de Jesus, eu peço os teus pensamentos, Pai. Eu peço que o Senhor, Pai, no nome de Jesus, traga libertação, transformação na vida de cada um que aqui está. Eu declaro, Pai, mentes libertas. Eu declaro agora, Pai, os teus pensamentos. Eu declaro agora, no nome de Jesus, que tudo aquilo que vem para atrapalhar os teus planos na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, eu declaro no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, eles restaurados, eles libertos, Pai, que no nome de Jesus não haja mais, Senhor, não haja mais prisão na mente, não haja mais prisão no coração, que no nome de Jesus Cristo, Pai, que no nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que os teus filhos precisam, derrama sobre a vida deles nessa manhã, que no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, venha, Pai, o teu reino sobre eles, venha a tua graça sobre eles, Pai, no nome de Jesus. Seja tocado nessa manhã, seja tocado nessa manhã, seja tocado nessa manhã, seja tocado, seja tocado, seja tocado, seja tocado.